Bom dia. Bom dia, senhores deputados. Temos a nossa reunião antecipada em relação à primeira ordem, à primeira convocatória, que previa que esta comissão ou esta reunião fosse realizada na próxima sexta-feira, mas como vimos que havia outras reuniões, outras comissões e outras reuniões de comissões a serem realizadas, não no dia previsto na súmula, que seria a próxima sexta-feira, mas durante as manhãs dos dias de plenário, nós resolvemos antecipar. E por isso agradeço a vossa compreensão, em particular ao CDS-PP, porque tinha dificuldades de ter representação dos senhores deputados aqui nesta reunião, por terem anuído a esta antecipação. Esta antecipação também veio, enfim, pôr a audição do senhor embaixador do Reino Unido em estabilidade, e tivemos a anuência do senhor embaixador Chris Santi para se adaptar ao nosso calendário. Mas, entretanto, houve dificuldade, mais uma vez, do CDS-PP em manter a audição para sexta-feira e, sobretudo, houve a instabilidade dos últimos acontecimentos com o Brexit, que iriam trazer também alguma indefinição nas notícias que o Sr. Embaixador nos ia trazer, e resolvemos auscultar o Sr. Embaixador no sentido não só de agradecer a disponibilidade para se adaptar à nossa agenda, como para adiar a audição sobre o Brexit e sobre o ponto da situação do Brexit no próximo mês de janeiro. Apontávamos o dia 22, terça-feira, que será a terceira semana exatamente de janeiro. Esperemos que até lá já haja novidades estáveis sobre a questão do acordo e da votação do acordo na Câmara dos Comuns, e depois a reação do Conselho Europeu. Por isso, se não houver nenhum inconveniente da vossa parte, vamos dar conta ao Sr. Embaixador que, em princípio, se não houver acontecimentos que possam justificar por causa do Brexit o adiamento, faremos esta audição no dia 22 de janeiro, terça-feira. Entretanto, as nossas próximas audições têm a ver com o Sr. Juiz do João Figueiredo, que nos vai apresentar o relatório do Tribunal de Contas Europeu, que será no dia 8 de janeiro, terça-feira, às 15 horas. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit já tem a sua vinda à nossa comissão agendada para o próximo dia 17 de janeiro, quinta-feira, às 8h30. É às 8h30 porque é dia de plenário, quinta-feira, senhor negociador-chefe da União Europeia para o Brexit estará connosco na quinta-feira, às 8h30, 17 de janeiro. Entretanto, foi entregue pelo Partido Socialista ontem, no nosso gabinete, um requerimento exatamente para este efeito, que, devido já ao agendamento antecipadamente feito por nós, verifica-se aquela figura fantástica que nós advogados conhecemos, que é a inutilidade superveniente da lide. Por isso fica prejudicado este requerimento, não vamos agendá-lo já, porque já está resolvido o conteúdo pretendido pelo requerimento. A outra informação acaba aqui. O ponto número 2, grupo de trabalho para o escrutínio das iniciativas europeias, está prejudicado também porque não houve reunião de grupo de trabalho. Passamos agora para o ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI das iniciativas legislativas. Temos a primeira comunicação e o primeiro parecer a ser apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que não está presente, não sei quem é que vai apresentar em sua substituição. Também é sem prazo, por isso não há...
Sra. Presidente, eu propunha à Sra. Presidente, se é possível, adiar o debate, a discussão sobre o parecer feito pelo deputado Marco Marques, alterá-lo para o último ponto deste tipo de
discussão,
que ele está na sala 4.
Muito bem, então.
É só, está bem?
Então faremos esta para o último ponto, após os outros assuntos, ou para o último ponto deste.
Se eles chegarem,
deste ponto. Muito bem. Se chegar, entretanto, ainda no ponto 3, será apresentado no ponto 3. Se não chegar no decurso da discussão das várias alíneas do ponto 3, será apresentado depois no final da reunião. Passamos então agora à linha B, recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações com vista a uma convenção que estabelece um tribunal multilateral para a resolução dos litígios em matéria de investimentos. É o COM 2017-493, que foi objeto de relatório na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A senhora deputada autora de parecer, a senhora deputada Inês Domingos, a quem dou a palavra para a apresentação.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos. Esta iniciativa é uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza que sejam abertas negociações para estabelecer um tribunal multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento internacional. É importante referir desde já que isto, não sendo uma iniciativa legislativa, não nos cumpre aqui apreciar o princípio de subsidiariedade. Ainda assim, é relevante fazer este parecer porque parece-nos relevante no sentido em que, tendo a iniciativa visa criar um tribunal multilateral de investimento para resolver litígios no sentido de tornar este processo permanente, independente e legítimo, com uma jurisprudência constante que permita recorrer das decisões e uma boa relação custo-eficácia. Esta forma de abordar o investimento internacional parece-nos relevante e por isso parece-nos importante fazer este parecer sobre esta matéria e, tendo em consideração que a política da União Europeia está a expandir-se no sentido de criar ou estabelecer cada vez mais acordos internacionais, aliás já tem sido o caso com os acordos internacionais que têm sido realizados nos últimos anos e considerando também que existe uma política mais, enfim, coerente e talvez mais intensa de avaliação dos próprios investimentos estrangeiros da União Europeia em Portugal, parece-nos esta iniciativa muito relevante e não nos cumprindo aqui ter de verificar o respeito pelo princípio de subsidiariedade, ainda assim parece-nos relevante que esta iniciativa avance e, portanto, parece-nos da maior importância. Dizendo tudo isto, como se trata de investimentos multilaterais, o princípio de subsidiariedade será respeitado, é também uma competência exclusiva da União Europeia, a questão dos acordos multilaterais e, portanto, parece-nos que está assim cumprido o processo de escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Está aberto o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada o parecer, apenas para dar a indicação que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não acompanha o conteúdo desta iniciativa. Já tivemos a oportunidade de ter vários debates, nomeadamente quando da discussão do CETA, mas de outros acordos semelhantes, exatamente sobre a questão da criação de tribunais multilaterais e, portanto, temos uma posição claramente contrária a esta questão e, portanto, não acompanharemos também o parecer por este motivo apenas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Não há mais pedidos de ter a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer o parecer da deputada Inês Domingos e penso que esta proposta, evidentemente a conclusão a que chegou, pensamos que é a conclusão apropriada, mas gostaria de referir uma questão que me parece interessante, que é o debate que nós temos entre, digamos, duas alternativas. São mesmo duas alternativas, não são dois casos como alternativa, são duas alternativas. Uma alternativa é a existência de tribunais para os casos, portanto, de resolução de litígios para os casos, caso a caso, como nós tínhamos nos tratados, como nós temos, nos tratados comerciais, digamos, da primeira geração, que são normalmente tribunais, entre aspas, que são muito influenciados na medida em que eles são criados com determinadas características e no caso a caso. E muitas vezes os atores, digamos, no litígio, podem influenciar a criação destes, da decisão final, para abreviar. E isto corresponde, digamos, à lógica da primeira geração dos tratados comerciais, que se tem vindo a procurar modificar no sentido de se criarem tribunais que sejam tribunais com características mais globais para um acordo comercial, na nova geração dos acordos comerciais, em que há códigos de conduta claros no que diz respeito quem é que integra esses tribunais, por um lado, e por outro lado, como é que as pessoas ficam limitadas não poderem interferir no processo caso integrem esses tribunais. E esta é a primeira alternativa, digamos, e evidentemente nesta alternativa nós colocamos na segunda perspectiva, ou seja, naquilo que hoje se tende a fazer na nova geração de tratados comerciais. A segunda alternativa e a segunda questão que se coloca é da existência ou não de tribunais especiais. Isso é, como nós sabemos, uma questão complexa, mas acho que é importante dizer isto aqui no debate deste relatório, porque de facto sigo completamente a deputada Inês Domingos no sentido de continuar a acompanhar este debate. Que se trata aqui, nesta iniciativa, ou melhor, neste início de debate, de uma questão de natureza global, mas que está claramente ancorada na negociação dos tratados comerciais. E a perspectiva do Partido Socialista é que devem encontrar-se modalidades de resolução de conflitos tão democráticas quanto possível e tão neutras quanto possível. As críticas que a senhora deputada Isabel Pires faz são críticas que se aplicam à primeira geração dos tratados comerciais. Há um esforço no sentido de democratizar a resolução de conflitos e, portanto, estes tribunais, diria, e é nesse sentido que nós apoiamos também a proposta, o relatório da deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Para concluir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Alterceira Inês Domingos.
Muito obrigada. Eu queria agradecer os comentários de tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Socialista e terminaria dizendo apenas que neste momento, enfim, parece-me que não é... Enfim, a forma como eventualmente será concretizado este processo é importante debater, mas sendo que ainda estamos num princípio, numa fase inicial, acho que ainda temos tempo para tomar uma posição sobre esse tema. Portanto, aqui da parte do PSD não há ainda uma posição, obviamente, específica sobre esta questão. Mas agradeço muito os comentários, que são, obviamente, interessantes. E queria apenas agradecer à nossa assessora Conceição Castro também pela ajuda na elaboração deste parecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a voto contra do Bloco de Esquerda. Parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora...
Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, é algo muito simples. É que o Sr. Deputado Duarte Marques e o Sr. Deputado António Ventura, que devia agora apresentar o relatório, estão noutras comissões hoje. Há uma sobreposição de comissões por causa do calendário da semana. E, portanto, como isto não tem prazo, talvez fosse recomendável que se cadeamos para não estar aqui a criar um problema... à reunião. Eu já agora, permita-me, que há pouco estava um tanto ou quanto desatento em relação ao facto de termos adiado a audição ao Sr. Embaixador do Reino Unido e manifestar aqui, quer dizer, o nosso agrado pela forma e a disponibilidade manifestada pelo Sr. Embaixador, que gostaria aqui de realçar, porque este processo não correu, como é evidente, sempre da melhor forma e foi bom. E é interessante ver um diplomata exercer funções no estrangeiro e a atender a um conjunto de vicissitudes parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Vamos então, se não houver nenhuma oposição dos senhores deputados, adiar a linha A e a apresentação do parecer da linha A e da linha C do ponto número 3 para a próxima reunião. Agradeço as palavras também de apreço em relação à atitude do Sr. Embaixador do Reino Unido, que aliás já tivemos a ocasião de expressar e de congratular, o que enfatizaremos agora quando dermos conta da nova data para a audição, que será no dia 22 de janeiro. Passamos então agora ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia para a apresentação do dito requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este requerimento que é apresentado pelo CDS-PP teve a principal responsabilidade da sua autoria por parte dos dois coordenadores do CDS nesta comissão e na Comissão de Defesa, e decorre do facto do Conselho Europeu, que, reunido na formação dos negócios estrangeiros em novembro, ter acrescentado à lista de projetos a realizar no âmbito da cooperação estruturada permanente, ter aditado 17 novos projetos aos 17 já existentes. E esta é uma matéria que, a nosso entender, merece um acompanhamento e uma análise da leitura política que este facto pode ter, e parece-nos que seria importante que esta comissão, em coordenação também com os negócios estrangeiros e com a Defesa Nacional, pudessem ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria, e nomeadamente percebendo se há aqui alguma evolução ou involução, mas alguma alteração daquilo que tem sido a política europeia e da correspondente posição portuguesa neste âmbito. Até porque, como sabemos, o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, tem vindo a publicamente sustentar, de uma forma muito enfatizada, a importância de um exército europeu. E, portanto, também por essa razão e pelo facto de estarmos aqui diante de posições que são assumidas internacionalmente e publicamente, e no fundo posições que vão contra, expressamente contra, aquilo que é a resolução da Assembleia da República nesta matéria, nós achamos que era muito importante ouvir o Sr. Ministro, e portanto apresentamos esta proposta neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão deste requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, para dizer que vamos votar favoravelmente o requerimento. A cooperação da União Europeia em matéria de segurança e defesa é um tema interessante, importante. Temos até um novo Ministro da Defesa, o que também traz aqui algo novo neste tipo de debate. Associar as três comissões parece uma forma correta de fazer este tipo de audição. E, portanto, votaremos favoravelmente por requerimento. Já quanto à posição do governo francês, eu penso tal e qual que da última vez o anterior Ministro da Defesa veio cá, quando se discutiu a cooperação estruturada permanente, o tema foi debatido. Eu próprio questionei outros grupos parlamentares a possibilidade de haver ou não um exército europeu, e, portanto, penso que no debate, independentemente de estar aqui assinalado no requerimento, seria sempre um tema que iria ser discutido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, só para referir, obviamente nós não nos opomos a esse requerimento, mas só para alertar para o facto de também na Comissão dos Negócios Estrangeiros ter sido já aprovado um requerimento para ouvir simultaneamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa, precisamente sobre as conclusões do último Conselho Europeu sobre a cooperação estruturada permanente e outras matérias que foram algumas das que estão aqui referidas. Portanto, de qualquer maneira, era para referir isto, e que obviamente na Comissão dos Negócios Estrangeiros também estamos abertos a que haja uma audição conjunta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós, obviamente, votaremos a favor do requerimento. Já tivemos recentemente uma tentativa falhada de haver uma audição exatamente sobre estas questões da CEP, mas houve e existem problemas sobre esta matéria de relacionamento com as outras comissões. Portanto, presumo que, sendo este requerimento também trabalhado por deputados das várias comissões, que esta tentativa de resolução de comunicação entre as várias comissões esteja a ser feito. A minha questão é essa, é se existe agora, foi dada esta informação, como é que
Formalmente é a Comissão de Assuntos Europeus que convida as outras comissões, é uma coisa conjunta. Em que é que ficamos? Só porque da última vez tivemos exatamente o mesmo problema e não aconteceu nada. E, portanto, gostávamos era que a audição em si acontecesse, de facto, independentemente das comissões que aparecerem ou não, mas votaremos favoravelmente como está o requerimento. Mas eram essas questões que tínhamos.
Antes do senhor deputado Anacoreta Correia concluir o debate, eu gostaria de dizer o seguinte. Lamentavelmente, e apesar de nós termos feito uma alteração à lei de acompanhamento das iniciativas europeias nesta comissão, a requerimento, aliás, do CDS-PP, que foi aprovado sem quaisquer reservas pelos restantes grupos parlamentares e foi objeto de votação no plenário, nós já tivemos, como foi bem aqui lembrado pela senhora deputada Isabel Pires, uma iniciativa do senhor Ministro da Defesa Nacional para ser ouvido nesta comissão no âmbito dessa alteração da lei de acompanhamento do escrutínio das iniciativas europeias, para ser ouvido antes do Conselho Europeu sobre matérias da PESCO. Eu dirigi um ofício formalmente ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que já me tinha comunicado informalmente que não faria mais reuniões conjuntas com a CAI, com a Defesa Nacional, e essa situação foi resolvida desta forma. Não houve audição conjunta, porque não havia disponibilidade da parte de uma comissão parlamentar que nem é central em relação ao acompanhamento, a esta regra concreta do acompanhamento, que inviabilizou a audição conjunta do Sr. Ministro da Defesa Nacional num momento crucial em que nós podíamos estar a conformar a posição parlamentar e, por consequente, a conformar também a posição do governo português. Por isso eu digo isto veementemente. Achei que foi lamentável que a nossa comissão se deixasse subjugar por esta situação. Acho, e por isso me congratulo muito, que agora até a Comissão dos Negócios Estrangeiros esteja interessada em fazer esta audição conjunta. Mas não posso deixar de dizer isto como forma e regra e critério a adotar no futuro. Sempre que houver uma situação da PESCO, relacionada com a PESCO, com as nossas competências no acompanhamento da PESCO, a mesa, eu em particular enquanto Presidente desta Comissão, fará as audições que forem necessárias, convidando formalmente as comissões, estas comissões envolvidas, e será sempre realizada a audição, independentemente das reuniões serem conjuntas ou não. Nunca mais iremos ficar na dependência de outras comissões. Porque se as outras comissões quiserem boicotar o nosso trabalho, pelos vistos conseguem boicotar o nosso trabalho. E isso nós não podemos permitir. E dito isto, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, acompanhando a sua preocupação e também, de alguma forma, a surpresa das declarações que nos transmitiu relativamente ao Sr. Ministro. Pelo que percebi, haveria uma indisponibilidade para cumprir uma lei aprovada aqui unanimemente na Assembleia da República, o que não pode deixar de merecer um reparo.
Foi o ministro. Foi o seu ministro. O ministro é que pediu para ser ouvido. Eu peço desculpa.
Então, percebi mal.
O senhor ministro da Defesa Nacional, acabado de chegar ao cargo, dirigiu um ofício através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para ser ouvido nesta comissão no âmbito da lei de acompanhamento dos assuntos europeus e da alínea, do número da alínea da mesma lei que foi, que previu em alteração a essa lei muito recentemente que as questões da PESCO fossem tratadas aqui na nossa comissão. Por isso que fique claro, não foi o Sr. Ministro, foi a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional.
Seja como for, enfim, a surpresa é a mesma. De facto, atendendo às matérias, creio que esta comissão não poderá deixar aliás, de resto, como está plasmado na lei, não poderá deixar de acompanhar esta matéria, que é fundamental. Em relação a este requerimento, ele deu entrada, segundo a informação que tenho, deu entrada antes do requerimento que foi apresentado e protagonizado pelo Partido Socialista, ou da mesma semana, só que a nossa reunião foi adiada e, portanto, a votação nos negócios estrangeiros antecipou-se. Eu creio que é evidente que estamos a falar do Conselho Europeu e estamos a falar de matérias da cooperação estruturada permanente e, portanto, que têm necessariamente que ser protagonizadas por esta Comissão, embora, evidentemente, têm impacto ao nível da evolução da própria política de defesa nacional e dos negócios estrangeiros e da NATO e, portanto, faz sentido que ela possa ser acompanhada por todas estas comissões. Por isso mesmo, o requerimento do CDS é precisamente no sentido em que esta audição ocorra em conjunto com a Comissão de Defesa Nacional e a Comissão dos Negócios Estrangeiros e, portanto, tudo o resto creio que é secundário face à importância desta audição que tem que ter lugar e que tem que ter lugar realmente numa altura histórica da maior importância, onde parecem estar a ser tomadas decisões que não podem passar à margem desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Vamos então, eu regozijo-me profundamente pelo facto desta audição finalmente se realizar. Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, apenas uma pergunta não relacionada com o requerimento, mas para perceber de que forma é que este problema de comunicação e não só entre comissões se vai resolver. Perguntar se já existiu alguma reunião de presidentes onde esta matéria fosse explicitamente falada e resolvida, porque é aí que ela tem que ser resolvida, que é para não voltarmos a ter estes problemas recorrentemente. E perguntar se isto já existiu ou se vai existir proximamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Esse é outro esclarecimento que me cabe e que me regozijo ter a oportunidade de fazer. Infelizmente, até ao momento, entre as ocorrências e até ao momento, não houve nenhuma comissão de presidentes. É um dos assuntos que está absolutamente na agenda para levar à próxima reunião de presidentes, para ver se ultrapassamos esta questão a nível de, enfim, a nível de presidentes e não a nível do trato pessoal, que pelos vistos tem sido inconsequente e inglório. Por isso, vamos na próxima reunião de presidentes. Este é um assunto que está na agenda para ser levado por mim ao plenário de presidentes. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então, como comissão liderante nesta matéria, convidar as outras comissões a fazer a reunião conjunta connosco e fazer o convite os convites que são necessários fazer. Passamos agora à apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que consta da ponto 5 da nossa ordem do dia. Tem a palavra a senhora deputada Rubina Berardo para a apresentação do requerimento.
Obrigada, senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD propõe a vinda do Presidente do Eurogrupo, uma vez que na semana passada foi anunciado que na última reunião do Eurogrupo foi chegado a um acordo relativamente à reforma da zona euro e o PSD considera fundamental realmente haver efetivamente uma reforma da zona euro e que seria útil aos trabalhos do Parlamento e dos diferentes grupos parlamentares também haver aqui um posicionamento próprio do Presidente do Eurogrupo cá na Assembleia da República para apresentar os conteúdos dessa reforma anunciada e também tendo em conta depois também os próprios resultados da cimeira do euro também e julgo que a necessidade de haver transparência de todas as instituições e organismos da União Europeia é algo que é partilhado pelos grupos parlamentares diferentes, essa necessidade de haver transparência e nesse sentido colocamos aqui à consideração o nosso requerimento para trazer Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo, ao Parlamento Português em conjunto com a COFMA, dada a natureza da temática.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Nós, relativamente a este requerimento do PSD, que está também na COFMA, gostaríamos de dizer o seguinte. É estranho que nunca, se eu estou a errar, porque não estou aqui desde o início do mandato, peço imensa desculpa, mas, tanto quanto nós conhecemos, o anterior presidente do Eurogrupo nunca foi convidado a vir ao Parlamento português. O comportamento da União Económica e Monetária não é uma questão nova, é uma questão antiga e muito antiga, e o anterior presidente do Eurogrupo, inclusivamente, interferiu, quer do ponto de vista objetivo, quer do ponto de vista documentário, excessivamente na vida política portuguesa, para não se ter encontrado uma razão de chamar aqui a Assembleia da República de Aixa ao Bono. Isto é um primeiro ponto. Um segundo ponto é relativamente à vinda, propriamente dita, do presidente do Eurogrupo. Eu não sei se o doutor Mário Centeno vai aos 28 parlamentos, ou melhor, aos 43 parlamentos dos 28 Estados-membros da União Europeia, porque ele não é presidente do Eurogrupo português, é presidente do Eurogrupo, um grupo informal estabelecido no tratado, nos tratados de funcionamento da União Europeia. Penso que ele não irá a todos os parlamentos da União Europeia. Mas, evidentemente, que o Partido Socialista é favorável a que Mário Centeno venha aqui a este Parlamento, a esta Comissão, numa audição conjunta com a COFMA, para nos explicar, para aqueles que ainda não entenderam, e sobretudo termos de viva voz, o que foi, o que é, o que são as propostas do Eurogrupo que vão estar em cima da mesa neste Conselho Europeu. E penso que, apesar de nós termos o debriefing do Conselho Europeu, penso que será interessante nós percebermos qual é a análise que o Presidente do Eurogrupo tem da forma como o Conselho Europeu reage às propostas do Eurogrupo e ao calendário que é apresentado, ao calendário e às propostas, aos acordos que se fizeram e que, a outras questões que não se conseguiu encontrar acordo. Acho que é útil ter a leitura do Presidente do Eurogrupo. Embora nós, como eu disse há pouco, vamos ter esse debriefing, essa análise, quando tivermos o debriefing do Conselho Europeu. Dito isto, para terminar, evidentemente que o Eurogrupo não é uma instituição que tenha sido criada ontem, é uma instituição que tem a sua história e o seu passado, e nós registamos que o PSD só agora tenha achado que é interessante convidar o presidente do Eurogrupo, mas obviamente apoiaremos o convite do Eurogrupo para vir, do presidente do Eurogrupo para vir a esta comissão e a uma reunião conjunta com a COFMA.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Renovo os cumprimentos aos Srs. E Srs. Deputados e dizer que acompanhamos também este requerimento do Partido Social Democrata, não deixando de dizer também que também é a primeira vez que o Presidente do Eurogrupo coincide com o Ministro das Finanças português e naturalmente que isso facilita a iniciativa. E, na verdade, o Ministro das Finanças português já será mais vulgar que seja chamado a prestar contas precisamente neste âmbito. Parece-nos realmente que tem todo o interesse nós percebermos e acompanharmos as conclusões e aquilo que foi decidido nesta matéria e, portanto, acompanhamos este requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo para concluir o debate.
Muito obrigada, agradeço os comentários dos grupos parlamentares. Realmente o Presidente do Eurogrupo nunca foi chamado ao Parlamento, mas se nós tomássemos por regra, tudo o que só é feito no passado, não saíamos das cavernas, não é? E acho que isto também temos que também notar que se o Presidente do Eurogrupo não vai aos 28 outros Parlamentos Nacionais, nem aos outros Parlamentos Nacionais que são da Zona Euro, também registamos que o Presidente do Eurogrupo nem ao Parlamento Europeu vai. Portanto, acho que é fundamental realmente darmos aqui o impulso para esse escrutínio e transparência parlamentar do organismo que é o Eurogrupo, nesta fase crítica, precisamente, da reforma da zona euro, e nós respondemos é pelo Parlamento Português e não pelos outros 27 Parlamentos, nem pelo Parlamento Europeu, e esperamos que seja bem acolhida pelo próprio Presidente do Eurogrupo, Dr. Mário Centeno. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos fazer então o convite ao Sr. Presidente do Eurogrupo para vir à Comissão e faremos a comunicação também à COFMA de que iremos fazer esse convite para ficar a par do procedimento. Muito bem, passamos agora ao ponto número 6, discussão e votação sobre o voto número 687/13/4, Bloco de Esquerda, sobre o novo centro de regresso na Dinamarca, na ilha de Lindholm. Como estão lembrados, este voto era um voto a ser votado, a ser objeto de votação, na anterior reunião plenária de sexta-feira, e por entendimento entre os vários grupos parlamentares, sobretudo o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PSD, e em sintonia também comigo, enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, foi decidido baixar à Comissão, a esta Comissão, sem votação, para aqui ser discutido e votado. Também faço referência à circunstância do Sr. Embaixador da Dinamarca ter feito diversíssimas diligências junto de mim para dar conta da posição do seu país e dar conta da justificação para a criação deste novo centro na Dinamarca. Dar conta da sua justificação e da razão de ser e para tentar explicar pontos que achava menos consentâneos com a realidade da criação deste centro. Aliás, estava manifestamente incomodado com o texto do voto e com as posições dadas como adquiridas, algumas, segundo o Sr. Embaixador, tem a ocasião de clarificar na comunicação que fez à Presidente e que foi distribuída aos senhores deputados. Por isso, porque acho que esta situação tem que ser clarificada, se dispôs a vir à Comissão dos Assuntos Europeus para, em audição e de viva voz, dar as explicações que entende necessárias para ficarmos no pleno o conhecimento dos contornos desta situação. Dito isto, que é o introito, dou a palavra à senhora deputada Isabel Pires deputada do grupo autor do voto, nos dar conta da intenção do mesmo.
Sr. Presidente, relativamente ao voto e à história como o voto veio cá parar, importa dizer que o voto não veio para esta comissão para ele ser votado aqui. Ele vai ser votado em plenário, como todos os votos são. Houve, durante o plenário de sexta-feira, vários contactos de alguns grupos parlamentares com o Bloco de Esquerda relativamente ao conteúdo do próprio voto, porque aparentemente o Sr. Embaixador da Dinamarca estava incomodado com os votos e foi, aliás, durante o próprio plenário, foi remetendo várias informação, inclusivamente para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Houve um pedido para, ao Bloco de Esquerda para que ele, o voto fosse retirado para ser discutido antes de ser votado, aliás, como tem acontecido com praticamente todos os votos, nomeadamente, isto liga-se mais com a Comissão de Negócios Estrangeiros, têm sido praticamente todos primeiro vistos na própria Comissão e depois é que vão a plenário à votação. Neste caso, nós concordámos que ele pudesse baixar à Comissão, desceu esta Comissão porque foi pedido pela Presidente desta Comissão que ele baixasse esta Comissão, por nós tudo bem, para poder ser discutido e eventualmente haver aqui um debate sobre esta matéria. Mas a votação é sempre em plenário, não há nenhuma votação na Comissão relativamente a isto. Sobre a matéria de facto e a informação que foi enviada pelo embaixador e a sua disponibilidade para cá vir. Eu lembro que relativamente também à Dinamarca, já em 2016, se não estou em erro, o Bloco de Esquerda apresentou um voto sobre uma proposta que tinha surgido também na altura, era de confiscar bens a requerentes de asilo e a refugiados. Na altura, o embaixador da altura veio efetivamente aqui à Comissão porque se predispôs também a fazer esses esclarecimentos, mas o voto acabou por ser votado na mesma. Quem entendeu que deveria votar contra, votou contra, quem entendeu que deveria votar a favor, votou a favor, as coisas são mesmo assim, penso que não tem que haver problemas relativamente a isso. Se o Sr. Embaixador quiser cá vir, tal como o seu antecessor, não vemos problema nenhum com isso. Sobre a matéria do nosso voto, e considerando a informação que foi enviada, nós consideramos que a informação que foi enviada não prejudica aquilo que está no nosso voto. Aliás, parece-nos um pouco estranho que possa haver uma tentativa de retirada de um voto que é a expressão de uma posição política por tanta pressão por parte do embaixador. E, portanto, achamos que também não é a maneira mais correta de um embaixador se relacionar com o próprio Parlamento e com os grupos parlamentares. Cada um tem a sua posição relativamente às propostas que são feitas e o voto expressa exatamente isso relativamente a esta matéria da Ilha de Lindon. Obviamente que se durante o debate existirem propostas que ajudem a limar ou que se pretendam limar algumas questões que foram colocadas no voto, nós receberemos essas propostas e verificaremos se as aceitamos ou não, mas consideramos que ele se mantém, mesmo à luz daquilo que foi a informação enviada pelo Sr. Embaixador, mantém-se a sua pertinência do nosso ponto de vista e, portanto, ele irá à votação na sexta-feira em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também relativamente a este voto, para dizer algumas, fazer aqui algumas considerações, eu não estive cá na passada sexta-feira, em que houve toda esta troca de impressões entre os grupos, entre vários grupos parlamentares, para que o voto não fosse votado e que pudesse ser reanalisado. Dado que este tipo de matérias e os votos que têm implicações com política externa têm sido regularmente, depois de uma determinação também na mesa da Assembleia, consensualizados na Comissão dos Negócios Estrangeiros, em que há algumas alterações de forma que se possa chegar a um texto que seja mais consensual por parte dos vários grupos parlamentares. Nós também achamos que, dado que o Sr. Embaixador da Dinamarca manifestou interesse em ser ouvido relativamente a este voto, e como me parece que nós não podemos recusar a um embaixador que queira ser ouvido relativamente a determinada matéria, creio que seria uma indelicadeza da nossa parte, nós achamos que é útil que ele venha ao Parlamento, e nesse sentido mesmo nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai apresentar hoje na reunião que também vamos ter também um requerimento para ouvir o Sr. Embaixador. Precisamente porque a questão da consensualização dos votos tem passado na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Agora, eu também acho, e estou de acordo com a nossa colega... Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que é útil que nós possamos esclarecer aqui estas questões e queria também dizer-lhe que, obviamente, de parte, tanto quanto saia da parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, não há qualquer tentativa de usurpação de competências. A Comissão dos Negócios Estrangeiros, relativamente à matéria dos votos e relativamente a, como eu referi, à consciencialização dos votos que têm implicações na nossa política externa, seja ela europeia ou, mais geral, extra-europeia, portanto, toda a política externa, é consensualizada na Comissão dos Negócios Estrangeiros de acordo com uma decisão de acordo com uma decisão que foi tomada em conferência de líderes, precisamente com a intenção, com o objetivo de procurar limitar a proliferação de votos que sempre surgem às sextas-feiras. E, portanto, na sequência desta decisão tomada em conferência de líderes, a Comissão dos Negócios Estrangeiros foi mandatada para fazer precisamente este trabalho de consensualização dos votos. E, portanto, na medida em que nós consideramos que este é um dos votos que cai sobre este domínio da política externa, de resto, como o anterior voto sobre a retirada dos bens também foi objeto de discussão na Comissão dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, Sra. Presidente, o que eu acho também, muito sinceramente, é que deveria haver, da parte dos presidentes, e permita-me que faça também esta observação, que devia haver da parte dos presidentes das três comissões que têm estas funções de soberania, os assuntos europeus, os negócios estrangeiros e a defesa, uma maior concertação, mas isso também já, não, por mais que nós digamos isso, também já não nos compete a nós depois fazer com que haja, de facto, essa concertação. O que seria ideal para todos, o que seria, de facto, bom, era que houvesse um entendimento e uma cooperação de forma a que pudesse, a que este tipo de incidentes de fronteira, se assim se pode dizer, não ocorressem, porque ninguém fica confortável. Sra. Presidente, como deve calcular, eu também não fico confortável com este tipo de discussão que nós estamos aqui a ter, embora, obviamente, acho que seja necessário que haja uma clarificação relativamente a estas questões. Mas, portanto, era para fazer a referência a este caso e fazer referência àquilo que vai acontecer na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que obviamente também nós, enquanto deputados, enquanto membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros, também não podemos deixar de fazer aquilo que, na nossa perspectiva, também nos compete.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Pisco, e eu só queria fazer mais uma observação, é que a Conferência de Líderes não se sobrepõe nem define quais são as competências que estão adstritas a cada comissão parlamentar. Se faz isso, pode fazer mal e a todo o tempo pode não se cumprir aquilo que ficou resolvido na Conferência de Líderes, ou melhor, pode ser clarificado o que ficou resolvido em Conferência de Líderes. E no que diz respeito à CAI, nós vamos dirigir um ofício a cada um dos líderes dos vários grupos parlamentares para fazer esta clarificação sobre, pelo menos, a concertação de ambas as comissões sobre a emissão de pareceres que envolvam Estados-membros da União Europeia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Presidente, só por causa desta questão da ligação entre a 2ª Comissão e a 4ª Comissão, era para perguntar se a Conferência de Líderes o que definiu não foi que os votos podiam baixar de acordo, não automaticamente para a 2ª, mas de acordo com a competência e o conteúdo de cada voto. Era isso que eu tinha em memória, mas acompanhar plenamente a decisão da Sra. Presidente relativamente ao pedido de esclarecimento, realmente à participação também na Conferência de Líderes relativamente a esse conteúdo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, regressando aqui à discussão em torno do voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, há uma primeira nota que eu faço, eu acho que o embaixador ou embaixador a Dinamarca fez aquilo que é a competência de um diplomata. De forma alguma, o embaixador, a opinião do embaixador, pode, como é evidente, implicar que um grupo parlamentar deixe apresentar uma iniciativa parlamentar, ou faltava. Portanto, aí, o Bloco de Esquerda está perfeitamente, tem toda a legitimidade, independentemente da opinião do embaixador, de apresentar aquilo que entender. E não penso que seja esse claramente o objetivo do embaixador, se não ultrapassava claramente as suas competências. A segunda nota, sobre o voto, eu suponho que o facto de estarmos aqui hoje a debatê-lo sem votação tem a ver se encontramos aqui uma redação que possamos encontrar consensos. Eu, com toda a honestidade ao ler o voto, tenho algumas dificuldades, a não ser que o voto fosse completamente alterado. Além disso, tem algumas imprecisões, e aí acho que o Bloco de Esquerda ainda pode corrigir o seu voto para atender a um conjunto de imprecisões, mas, como foi aqui proposto, e que aparentemente agora, acho que a segunda Comissão, Sra. Presidente, também está a tratar deste voto hoje, salvo erro. Pronto. Era uma reunião que eu até devia presidir, mas que não vou presidir. E portanto,
isto foi baixado à segunda comissão. Ponto. À quarta comissão, desculpa.
Ó, Sr. Presidente, eu só estou a dizer aquilo que está a passar. E, portanto, eu acho que é o seguinte: se o Sr. Embaixador disponibiliza para cá vir, eu acho que deveríamos ouvir e eventualmente discutir o voto a seguir, se o Bloco de Esquerda, como é evidente eu entender, tem sempre a liberdade de apresentar o voto quando entender e desta forma e alterando como entender. Seria eventualmente pertinente ouvi-lo antes de qualquer decisão sobre esta matéria. Mas já agora, em relação, se ele cá vier, é evidente que não podemos vir fazer vir o Sr. Embaixador uma vez à 2ª Comissão e outra vez à 4ª Comissão. E, portanto, nós temos claramente que nos entender. E esta articulação tem mesmo que existir, porque não sei como é que é possível, eu acho que tem que haver um... Pronto. Estas competências são sempre muito complicadas, porque se formos olhar para o voto, é evidente que entra claramente nas competências da nossa Comissão, mas também pode entrar nas competências da 2ª Comissão. E, portanto, temos que aqui arranjar a forma de evitar que haja duplo debate e dupla discussão como está a acontecer hoje, e, portanto, até por isso, se calhar, era recomendável receber o Sr. Embaixador, assentar a poeira e para discutir o voto. E era bom que, se há aqui algumas imprecisões, parece-me até para os próprios promotores da iniciativa corrigirem, para que tenha mais sustentabilidade o voto que aqui apresentam, sabendo que isto é uma matéria que já há um ano que é discutido. Atenção, que isto não é novo, isto é uma matéria que já está na opinião pública há cerca de um ano. Aparentemente ainda não há uma decisão definitiva. E por toda a Europa temos hoje, infelizmente, um conjunto de posições como esta, e o Estado português tem que as avaliar, e a Assembleia da República, num contexto mais generalizado, até porque eu penso que a União Europeia nesta matéria, e muito particularmente, sendo ela uma matéria de grande importância para a Europa, vai certamente também assumir posições mais globais e não só individuais a cada Estado.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. É preciso também clarificar uma coisa que provavelmente foi mal entendida, que tem a ver com a questão da votação, que foi inicialmente falada por mim, mas não tem a ver com o voto propriamente dito, tem a ver com a consensualização do texto. Que isso, a ideia é, quando se baixa um texto destes à comissão, é exatamente para arranjar um texto que seja mais consensual. É esse o objetivo dessa baixa. Ou há realmente vontade do grupo apresentante do voto de haver essa consensualização do texto, e havendo essa vontade, serão feitos os vários contributos dos vários grupos parlamentares para se chegar a um texto consensualizado, e então nessa altura haverá a manifestação do conjunto dos grupos parlamentares nesta comissão para aceitar ou não o novo texto, e depois, claro, que irá a plenário. E era nesse sentido que nós estávamos exatamente a referir a votação. Temos em cima da mesa uma proposta. A deputada Constança Urbano de Sousa quer intervir antes de dar a palavra? Já estava inscrito. Sou deputado Filipe Ana Coreta Correia. Primeiro, senhora deputada, então, Constança Urbano de Sousa, e depois sou deputado Filipe Ana Coreta.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu, quanto ao conteúdo deste voto, eu estou inteiramente de acordo, não quanto à forma. Inteiramente de acordo, porque o que é que está aqui verdadeiramente em causa? Uma violação clara da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que no fundo sintetiza todo o património de proteção de direitos humanos, promovido sobretudo pelos europeus ao longo dos últimos 70 anos, começando na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que está aqui em causa é mais uma manifestação de uma política muitas vezes infundada. Nós não nos podemos esquecer, Dinamarca tem 300 mil imigrantes de acordo, não europeus, de acordo com as suas próprias estatísticas do governo dinamarquês. Portanto, uma percentagem, apesar de tudo, relativamente reduzida da sua população. E estamos a entrar num clima na Europa que faz verdadeiramente recordar os anos 30. Os anos 30. Nos anos 30, naturalmente, não era o imigrante não europeu, porque não havia. Porque nos anos 30, a Europa era um continente de emigração com E. Nós não nos podemos esquecer que, entre os finais do século XIX e até à Primeira Guerra Mundial, qualquer coisa como 60 milhões de europeus, de Europa Ocidental, emigraram, saíram da Europa. Fugidos à guerra, às misérias, a uma série de circunstâncias. Portanto, o que está aqui em causa é a violação de um princípio de euskogens. O euskogens é aqueles princípios imperativos que se impõem às nações civilizadas. A Dinamarca, não podendo ostensivamente violar o princípio do non-refoulement, o que é que decide? Isolar pessoas numa ilha. Naturalmente diz, as pessoas podem ir de barco até ao continente, desde que tenham o dinheiro para pagar o bilhete do barco. Claro que não vão ter, não vai ser na ilha que vão ter um trabalho. São pessoas que, por definição, não podem ser expulsas. E eu só aviso o seguinte, hoje os outros são os não-europeus, amanhã serão os europeus. Hoje é o Mohamed, o Abdullah, o não sei das quantas. Amanhã vai ser o António, Tuga, que está na Dinamarca, que a Dinamarca também não quer, mas também não pode expulsar enquanto se mantiver na União Europeia, e portanto também vai alegremente para uma ilha, para essa ou para outra. E portanto é uma questão civilizacional que está aqui, de fidelidade, se quisermos, ao património civilizacional europeu, que um dia negámos há muito pouco tempo na nossa história e pagámos muito caro por isso. Aqueles que o negaram ativamente, mas também aqueles que, pelo seu silêncio e pelas suas omissões, são igualmente responsáveis por aquilo que aconteceu na década de 30 e 40 na Europa. E tudo também começou, primeiro começou com uma estrela, depois começou com um confinamento a um gueto, e no início as pessoas também podiam sair para trabalhar, depois já não podiam sair, até que chegámos aqui à solução final. Portanto, isto foi com passos, só que os passos hoje, infelizmente, são mais céleres, mais rápidos, porque a história não se repete exatamente como ela é, como ela foi, mas tem uma tendencialmente, é cíclica. E, portanto, eu não concordo com os adjetivos, acho que o voto podia ser mais bem fundamentado em termos objetivos e não tanto em qualitativos de natureza subjetiva, mas na sua essência, enquanto europeia, enquanto membro de uma sociedade que se quer civilizada, eu não posso deixar de não concordar com ele. Porque não quero amanhã, que um neto meu me aponte e diga, tu também, afinal tu sabias e não disseste nada. Eu não quero fazer como o avô alemão, que diz, quando o neto lhe diz isso, não, querido amigo, eu naquele dia, quando ia em Nuremberg e ouvi falar na solução final, o que eu fiz foi momento mar, ou seja, um momento, quando o neto viu a fotografia do avô de braço em riste. Eu não quero que o meu neto ou o meu bisneto me diga, alguma vez me atire à cara, que eu fui de forma, mais que não seja, por minha, por omissão, conivente com aquilo que se está hoje a passar na Europa. E estamos a falar de quantas pessoas? Qual é a dimensão da imigração na Europa? É reduzida, muito reduzida, se comparado com outros lugares do mundo. E, portanto, o que nós estamos aqui é numa histeria, numa espiral de medos irracionais que não levam a nada nenhum, a não ser àquilo que um dia foi conhecida como a solução final.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacleto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, há aqui três questões que creio que deveriam ser analisadas. A primeira questão, não sendo diretamente relativamente ao voto, não queria deixar de me pronunciar sobre ela e tem a ver com esta questão das competências partilhadas entre comissões e de alguma descoordenação, no mínimo é o que se pode dizer relativamente a esta situação. Queria dizer que, por exemplo, em relação à situação anterior do requerimento do CDS, onde este assunto também foi tratado, o Partido Socialista apresentou um requerimento na Comissão dos Negócios Estrangeiros, excluindo, ou pelo menos não referindo expressamente, a articulação com a Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, isso revela, de facto, que há um intuito da parte do Partido Socialista, que se tem repetido na Comissão dos Negócios Estrangeiros, de alguma forma disputar competências com esta Comissão. Creio que isso é inconveniente para todos, é inconveniente desde logo para a própria Assembleia da República. E esta situação, mais uma vez, vem revelar isso. Não faz sentido nenhum nós estarmos a tratar com o embaixador e estarmos aqui a disputar iniciativas ou competências. E, portanto, eu creio que aqui, de facto, o Partido Socialista não pode ter duas caras. Não pode ter uma cara na Comissão dos Assuntos Europeus e não pode ter outra cara na Comissão dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, aqui, de facto, o que se impõe, em nome da dignidade da própria Assembleia da República, é que haja uma articulação irrepreensível e que não levante estas situações e estes embaraços que são totalmente inconvenientes. Creio que nesta matéria o Partido Socialista tem que se alinhar, tem que rever também internamente as suas posições. Bom, em relação ao voto, em nosso entender estão aqui muitas questões e não apenas uma questão. Não está apenas uma questão em causa. E está desde logo em questão aquilo que é a função dos votos na Assembleia da República e o que é que se pretende com os votos. E num tempo de fake news e em que se replicam posicionamentos políticos a partir de notícias que são pouco rigorosas e não são de todo escrutinadas do ponto de vista da institucionalidade, creio que aquilo que era fundamental, em primeiro lugar, nós podemos ser a favor ou ser contra a medida que está a ser discutida na Dinamarca. Podemos até querer fazer disso um discurso político. Agora, o que não podemos permitir é que na Assembleia da República se faça política e se tomem posições a partir de afirmações que não são confirmadas na primeira esquina da sua elaboração. E é isso que o Sr. Embaixador confronta o Bloco de Esquerda no seu voto. E é isso, repare, não desmente várias declarações. Desmente várias declarações, não deixando de assumir aquela que é a posição da Dinamarca, não deixando de assumir. E em relação a essa, pode ser favorável, pode ser contra, pode-se fazer um discurso e ter um posicionamento ou não, mas, na verdade, o que não pode acontecer é que no meio do emaranhado de factos que envolvem esta circunstância, a Assembleia da República seja chamada a pronunciar-se sobre factos que não são rigorosos. E isto, com toda a frontalidade, tem sido recorrente nos votos do Partido do Bloco de Esquerda, que muitas vezes faz votos com base, Sra. Deputada, se for o caso de votos do CDS, eu peço-lhe que me diga quais e quando, e eu serei o primeiro a rever essa posição. Agora, o que não pode acontecer é a Assembleia da República está a ser recorrentemente confrontada com corpos diplomáticos que se pronunciam e manifestam insatisfação relativamente a votos que são emanados nesta Assembleia e que têm por base notícias, visões parciais e factos, pelo visto, muito pouco rigorosos. Isso é que não pode acontecer. Não pode acontecer independentemente. Depois, no final disto, permanece a questão da medida da Dinamarca e que o Bloco de Esquerda legitimamente pode querer fazer política a partir disso. Agora, o que não pode acontecer é que em votos à Assembleia da República, ainda por cima, com a rapidez que todos nós, deputados, sabemos que é difícil, porque são muitos votos, a rapidez com que somos confrontados com eles, a dificuldade que temos nos inteirar dos factos que são invocados, naturalmente que sendo os factos trazidos de uma determinada maneira, dificilmente nós somos contra eles, mas depois vai-se a ver e muitas vezes os factos cedem face ao escrutínio da verdade. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer que a Assembleia da República seja pouco criteriosa na afirmação de factos, na afirmação de verdade, em nome de um fim último que considera legítimo e que é os posicionamentos políticos. Isso não pode acontecer e, portanto, da parte do CDS não tem sido nem uma, nem duas, nem três vezes. Tem sido recorrente e, da parte do CDS, nós não podemos deixar de manifestar o nosso distanciamento e desconforto face a esta situação. Finalmente, a questão das medidas que estão a ser implementadas na Dinamarca. Em relação a elas, a posição que a deputada Constância Urbano de Sousa aqui trouxe é apenas uma visão possível e defensável sobre este problema. Mas no dia a seguir a mais um atentado na Europa, em que mais uma vez há vítimas mortais, onde mais uma vez há feridos, não se pode desligar também, sob pena depois de nos queixarmos da irrazoabilidade dos cidadãos, quando está em causa a segurança, esse problema não pode deixar de ser desconsiderado também na nossa análise. Não pode deixar de ser. Não pode deixar. E nós temos vários sinais em toda a Europa deste facto, e é muito fácil nós começarmos a achar que os cidadãos são pouco razoáveis e nós é que estamos acima disso tudo. Calma com isso. Calma com isso se nós não queremos uma onda que se vire contra nós. Portanto, se nós queremos discutir isso, e se queremos discutir seriamente aquele voto que o Bloco de Esquerda se propõe trazer aqui, nós estamos disponíveis para o receber, ainda por cima a discutir, ainda por cima havendo a manifestação de disponibilidade do Sr. Embaixador para vir cá, mas isso requer um tempo que não se coaduna com a urgência de querer tomar posições de uma matéria que ainda por cima, como já aqui foi dito, se tem prolongado e não é absolutamente iminente, nem nada justifica essa pressa. Portanto, da parte do CDS, muito cuidado, muita atenção a este problema. É um problema que nos afeta a todos e que nós temos que encarar com maturidade, com sensibilidade, com humanismo, com certeza, com humanismo, mas não pode ser à procura de um lugar, no primeiro momento mediático, passando por cima de notícias que são falsas, de afirmações que são irrigorosas e de uma preocupação muito grande mais de disputar protagonismo do que em resolver qualquer problema de qualquer europeu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacleto Correia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, eu quando fiz a minha intervenção foi no seguimento até da intervenção do Partido Socialista, em que fez uma proposta que era, no seguimento até do que o Sr. Presidente disse, de vir aqui o Sr. Embaixador da Dinamarca e que nós faríamos a avaliação do voto no seguimento das informações que poderiam chegar do senhor Embaixador da Dinamarca e até podemos, se o entendermos, também solicitar informações ao nosso representante em Copenhaga. Agora, depois o Partido Socialista discutiu o voto e tomou a opinião sobre o voto. E, portanto, nós precisamos que o Partido Socialista esclareça o que é que realmente pretende fazer sobre esta matéria. Acrescento ainda que se este voto está a ser discutido na outra comissão, nós podemos correr até o risco daqui termos uma opinião diferente daquela que vamos ter na segunda comissão. E isso o embaixador da Dinamarca, depois, quando reportar para Copenhaga, sinceramente, não deve ser muito... não deve dar uma imagem muito grande do nosso Parlamento. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é se há um entendimento, e fiz a pergunta também à senhora deputada, de podermos aqui ouvir, quando eu fiz os reparos sobre o voto, foi só para algumas imprecisões que, eventualmente, até poderão... não quer dizer que vou mudar a forma como o meu grupo parlamentar vai avaliar o voto, mas parece-me que é no interesse do próprio grupo parlamentar que tomou a iniciativa. Que ele seja clarinho, independentemente da interpretação política que fazem. Mas é bom sabermos o que nós entendemos. Mas também chama a atenção que na Europa tem havido, num conjunto de países, muitos acontecimentos, talvez tão graves ou mais graves do que estes, e nós não podemos também andar aqui a fazer votos à la carte. Na semana passada, A 500 metros, praticamente, da minha casa, houve quase uma centena de miúdos do liceu que foram algemados, ajoelhados, contra a parede, algo que não se passava desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não vi ninguém falar. Nós também podíamos fazer um voto de lamentar que o Sr. Macron e o seu governo. Portanto, nós temos de ter algum cuidado na forma como nos referimos. E devemos estar preocupados é com a questão migratória nacional. Agora, que o Parlamento português possa um dia apresentar um projeto de resolução, fazer um trabalho apelando para este tipo de questões, tudo bem. E depois nós temos também um conjunto de instituições internacionais nas quais participamos, onde Portugal tem a opinião. Agora, eu acho que se esta matéria é grave, como o Bloco de Esquerda o entende ou tenta transmitir aqui, ouvir o Sr. Embaixador parece que há um consenso, eu gostava de saber se vamos para esse caminho ouvir o Sr. Embaixador e depois, com as informações que temos do Sr. Embaixador, podemos eventualmente discutir o texto para, podemos talvez, encontrar um consenso que o Bloco de Esquerda se disponibilizou ao trazer ou deixar que o voto viesse aqui. Portanto, é essa a pergunta que eu faço. Porque se vamos discutir o voto e tentar encontrar um consenso hoje, tudo bem. Mas também chama a atenção que há outra comissão a discuti-lo. É só para pôr estas questões em cima da mesa e, sobretudo, ouvir o esclarecimento da senhora deputada. Primeiro, se aceita que esperemos pela vinda e audição do senhor embaixador e perceber o que é que o Partido Socialista realmente quer, se é discutir o voto hoje, se é trazer cá o seu
embaixador. Obrigada, senhor deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Pires.
Eu pedia que fosse a nossa colega do Bloco de Esquerda falasse primeiro.
Mas pode haver outras intervenções a seguir consoante aquilo que eu vá dizer ou que vá propor, não é?
Quer dizer,
depende.
Senhora Presidente, para referir em primeiro lugar, gostava de responder ali ao nosso colega Ana Coreto Correia, que relativamente ao requerimento que apresentámos para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Defesa, há um apelo específico, direto, para que a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão dos Negócios Estrangeiros possam associar. Portanto, essa questão de não estarmos a trabalhar isoladamente não é correta, portanto, era só... Exatamente, no requerimento, portanto, eu aconselhava também a analisar isso. Depois, relativamente à questão de... À prática que é comum na Comissão dos Negócios Estrangeiros, de fazer a discussão dos votos, foram aqui referidas as questões das imprecisões. Eu falei também ontem com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares relativamente a esta questão e o Bloco de Esquerda, aliás, como a deputada Isabel, está disponível para fazer algumas alterações relativamente a imprecisões. O que acontece na Comissão dos Negócios Estrangeiros, quando se procura uma consensualização, não é apenas uma consensualização. Às vezes um voto pode conter algum tipo de imprecisões e depois nessa discussão é útil para que essas imprecisões sejam retiradas e que sejam tornadas objetivas as falhas que existem eventualmente num voto. Portanto, estas são as questões que eu acho que era importante agora aqui dizer neste momento.
Aquilo que eu, Sr. Deputado, eu apenas me pronunciei sobre a questão de princípio, disse que não concordava com a forma, porque acho que a forma está excessivamente adjetivada e é imprecisa e poderia ser fundamentada com muito maior rigor, até para termos uma posição mais sólida. E gostaria também de dizer, isto não se trata de uma fake news, se vir aí no seu dispositivo móvel, tem aí um documento elaborado pelo governo dinamarquês, onde está descrita a medida. Portanto, onde está descrita a medida. Não é? Mais uma vez, volto a dizer, acho que o voto, em termos do texto e da sua forma, não concordo com ele, está demasiado subjetivo e mal fundamentado. E poderia ser muito melhor fundamentado. E, portanto, no entanto, trata-se aqui de um princípio. É só isso. De um princípio de condenação ou não de uma prática que Lhe digo, Sr. Deputado, viola a Carta dos Direitos Fundamentais e um dia há de voltar contra nós, contra os portugueses, contra todos os outros que não sejam dinamarqueses.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires para concluir o debate. Antes de concluir o debate, a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, obrigada. Eu estava aqui a pensar se havia de intervir ou não, como cheguei já a meio da discussão, mas ainda assim, de uma forma muito, muito breve, queria só expressar as questões que o Bloco de Esquerda suscita relativamente a este voto e às questões concretas de assegurar direitos fundamentais aos refugiados. Nós acompanhamos e eu queria também deixar esta nossa posição também na reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora, finalmente, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para concluir o debate.
Obrigada, Sra. Presidente, e agradecer todas as intervenções e questões que foram feitas. Como eu disse na minha intervenção inicial, o Bloco de Esquerda aceitou a pedido da Presidente da Comissão de Assuntos Europeus que o voto baixasse esta comissão para que pudesse não só haver uma discussão, mas que pudessem haver propostas que ajudassem a limar um pouco o texto. Até agora ainda não temos nenhuma proposta concreta, tirando aqui a proposta que foi feita de fundamentar, se calhar, de alguma forma, algumas das questões que aqui estão feitas, mas tendo nós predisposto a que isto baixasse para haver propostas, a verdade é que até agora ainda não me chegou nenhuma proposta concreta. Dito isto, existindo a possibilidade de o Sr. Embaixador vir a esta comissão, nós não nos opomos a que o voto possa ser sujeito a votação após a audição do Sr. Embaixador, desde que isto seja feito até ao plenário dia 21 de dezembro. E, portanto, achamos que será, até considerando o debate que aqui tivemos, será a posição que será mais consensual entre todos os grupos parlamentares e, após esta audição, que se calhar até poderá ser na próxima terça-feira, se existir essa disponibilidade, depois disso, poderemos, até se calhar entre líderes parlamentares ou entre coordenadores dos grupos parlamentares, verificar o que é que também da nossa parte queremos alterar ou não. De qualquer forma, e para responder aqui algumas coisas que foram ditas, por exemplo, sobre o voto anterior, 2016, relativamente à questão do confisco de bens, também na Dinamarca, houve efetivamente uma consensualização do texto. E, inclusivamente, parte desta medida, mais tarde, na própria Dinamarca, acabou por ser retirada. Isto não faz com que a proposta, na altura, fosse real, fosse um facto, como, aliás, o Sr. Embaixador aqui veio dizer na altura, e fosse repudiada por unanimidade pelo Parlamento Português. Sobre esta questão, temos aqui uma diferença de opiniões com o CDS, claramente, mas, quando muito, a informação remetida pelo embaixador da Dinamarca vem corroborar aquilo que tem sido noticiado, não vem dizer o contrário. E, portanto, estamos efetivamente perante, já nem vou sequer às declarações que estão na comunicação social de algumas responsáveis ministeriais, vou cingir-me apenas à informação que foi enviada pelo Sr. Embaixador. E, portanto, se me dizem ou se nos dizem que o voto pode ter, enfim, uma linguagem menos adjetivada, tudo bem, aceito, e estamos a aceitar propostas. Se me dizem que o voto tem factos que não são realidade, não aceito porque não é verdade. E, portanto, desse ponto de vista, achamos que ele se deve manter. Portanto, para terminar, aceitamos que o voto possa ser adiado para votação no plenário dia 21, desde que isto, considerando que antes disso existirá a audição ao Sr. Embaixador, consoante a sua disponibilidade que foi remetida à nossa Comissão. Quanto à Comissão dos Negócios Estrangeiros, se vai discutir, se não vai discutir. Eu não estou na Comissão de Negócios Estrangeiros e, francamente, começa a ser um bocadinho complicado todos os pontos, praticamente, que temos nas reuniões de assuntos europeus. Antes de discutir a política, estamos a discutir se isto tem ligação com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e quem é que vai decidir o quê. Isto, francamente, começa a ser um bocadinho difícil trabalhar nesta matéria. Eu não estou a dizer que temos nós sempre razão, porque acho que às vezes não temos. E, portanto, está-se a criar um clima que não é favorável ao trabalho diário que nós estamos a fazer. E, portanto, parece-me que se a segunda comissão vai discutir isto, discuta, não tenho problema nenhum. Como dissemos, para nós é-nos indiferente se isto baixava à Comissão de Assuntos Europeus ou à Comissão de Negócios Estrangeiros, ou até se pudesse ser um daqueles casos em que são os líderes parlamentares que consensualizam uma alteração aos votos, como muitas vezes acontece. Agora, parece-nos que começa a ser complicado que nós perdemos imensas horas de debate à custa disto. E, portanto, temos perdido algumas horas e, portanto, acho que não faz sentido nenhum continuarmos neste clima um bocadinho estranho entre duas comissões. Pronto, é isso.
Eu agradeço muito esta proposta, esta posição do Bloco de Esquerda, de forma a acolher a proposta do PSD e também do CDS-PP, e pelos vistos também acompanhada pelo PS, de ouvir previamente o Sr. Embaixador da Dinamarca nesta comissão e antes da apresentação do voto na próxima reunião plenária do dia 21. Tendo em vista esta condicionante da reunião plenária do dia 21, que será o momento em que o Bloco de Esquerda quer de novo apresentar o voto a plenário, eu sugeria, se não houvesse inconveniente, a audição, o convite ao Sr. Embaixador da Dinamarca para ser ouvido em audição no próximo dia 18, terça-feira, após a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já está agendada no pós-Conselho Secretária de Estado, após o Conselho Europeu. Por isso, faríamos esse convite e faria também o convite aos grupos parlamentares, coordenadores, conforme se quiserem entender com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu oficialmente não tenho nenhuma indicação de que este assunto está a ser tratado na Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque o que ficou deliberado na última sessão plenária foi que, na passada sexta-feira, foi que este voto baixaria à Comissão dos Assuntos Europeus. Ponto. Ponto. Por isso eu não tenho oficialmente nenhuma outra informação. De qualquer maneira, vamos, off record e através dos gabinetes de apoio, tentar saber o que é que se passou. De qualquer maneira, estamos vinculados ao que se resolveu hoje. Não vamos abrir mais discussão. Não, ao Sr. Deputado. Nós vamos proceder de acordo com o que ficou deliberado aqui hoje. E vamos auscultar, acabei de dizer, informalmente, através dos gabinetes, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque eu formalmente não tenho nenhuma informação de que este assunto está a ser tratado na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Vamos tentar perceber o que é que se está a passar na Comissão dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria. Porque oficialmente o que eu tenho conhecimento é que esta matéria estava agendada para a Comissão dos Assuntos Europeus, de acordo com a deliberação da mesa da Assembleia da República no plenário de sexta-feira passada. Independentemente disso, vamos tentar saber, repito pela terceira vez, o que é que se passou na Comissão dos Negócios Estrangeiros. E digo mais, eu peço meças a quem tem sido cauteloso na questão dos convites às reuniões conjuntas. Peço meças a qualquer presidente destas comissões parlamentares neste Parlamento. Nossa posição tem sido sempre, sempre, de convite às comissões envolvidas, quaisquer que elas sejam, para fazer audições conjuntas connosco. O contrário não é verdadeiro. No dia em que nós estávamos aqui a ouvir o presidente da CIP, a Comissão dos Negócios Estrangeiros estava a ouvir o hoje embaixador Valera sobre o Brexit. e não, eu não soube disso enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. E isto é absolutamente desprestigiante da Assembleia da República, porque houve aqui senhores deputados que pertencem a esta comissão e têm um papel ativo nesta comissão, que estiveram num vai e vem entre as duas comissões, porque a audição estava a acontecer exatamente no mesmo dia, à mesma hora. Pronto, eu peço-me essas aos outros presidentes das comissões parlamentares sobre o comportamento da mesa desta comissão relativamente àquilo que foi um apelo do Sr. Presidente da Assembleia da República em conferência de presidentes, para termos uma concertação entre comissões para reuniões conjuntas. Não permito mais nada, porque senão tinha que permitir ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves e o assunto está encerrado. Vamos proceder desta forma, está encerrado o ponto número 6, passamos ao ponto número 7. Apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda o reforço da ajuda humanitária europeia aos cidadãos refugiados da Venezuela, no sentido de ser encontrada uma solução abrangente e responsável de apoio à sua integração nos países de origem na União Europeia. Este projeto de resolução baixou à segunda comissão e o senhor Presidente anuiu a que, porque quem baixou, quem fez a distribuição, não leu o texto e não percebeu que isto era a antecâmara de um cartão verde da União pedida no âmbito da União Europeia, e teve que ser feita aí essa advertência. E o senhor Presidente da segunda comissão fez a correção e enviou para a Comissão dos Assuntos Europeus. Por isso tem a palavra o senhor Deputado Rubina Burardo para a apresentação deste projeto.
Obrigada, senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta o projeto de resolução para recomendar às instituições europeias o reforço da ajuda humanitária concedida a cidadãos que venham da Venezuela de regresso aos seus Estados-membros na União Europeia. Realmente, como a senhora Presidente referiu, foi erradamente distribuída à segunda comissão, não só pelo conteúdo de ser cartão verde, mas também por querer uma maior participação das instituições comunitárias, e por isso deveria estar na quarta comissão, mas isso já ficou resolvido e por isso estamos aqui a discuti-lo hoje. Relativamente às medidas concretas às quais colocamos aqui na parte resolutiva, é concretamente a concessão de apoio humanitário suplementar através de fundos de emergência, a fim de satisfazer as necessidades de rápido crescimento das pessoas afetadas pela crise venezuelana nos países de origem da União Europeia, nomeadamente através da ação para a recolocação em situações de emergência, que também apoia a implementação de um programa especial que permita o retorno dos cidadãos europeus e descendentes de europeus de volta aos seus países de origem, que sabemos que recai maioritariamente em Portugal, Espanha, Itália, bem como a sua integração, atendendo às suas necessidades de habitação, educação, sociais e emprego. E que também conceda uma resposta coordenada, abrangente e regional em relação à crise na Venezuela, e intensifique e reforce a sua assistência financeira material aos países de acolhimento da União Europeia, nomeadamente através de programas como o Fundo Social Europeu. No sentido do texto concreto que o PSD apresenta, nós poderíamos fazer aqui uma proposta que colocaríamos à consideração também dos restantes grupos parlamentares, uma vez que o objetivo é iniciar um procedimento de cartão verde, nomeadamente na página 2, no penúltimo parágrafo, para atualizá-lo face aos recentes desenvolvimentos, uma vez que o governo venezuelano já aceitou a distribuição da ajuda humanitária internacional. Portanto, aqui tínhamos colocado que o governo não estava a aceitar e, entretanto, tardou, mas já aceitou esse apoio internacional, só para atualizar ligeiramente o projeto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra O Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu preferi que esta questão da Venezuela e muito particularmente dos europeus que são afetados, e particularmente, sobretudo, todos os cidadãos com a nacionalidade portuguesa ou descendentes portugueses que são obrigados a regressar em virtude da crise dramática que a Venezuela vive, e nós, obviamente, que estamos absolutamente de acordo com a descrição que é aqui feita relativamente ao dramatismo da situação, às extremas dificuldades que existem na Venezuela e que tocam muito os nossos concidadãos, que são em grande parte e que estão muito enraizados na Venezuela. Nós, obviamente, que acompanhamos aquilo que é aqui referido nesta proposta de resolução. No entanto, eu gostaria de referir que este apelo que é feito também para uma maior intervenção da parte da União Europeia relativamente aos seus instrumentos de apoio para situações desta natureza, perguntava se, e dado que, enfim, a Venezuela manifestou finalmente alguma abertura para receber apoio humanitário da parte das Nações Unidas. A União Europeia já tem algum tipo de intervenção com apoios, mas laterais, para os países limítrofes que, portanto, são atingidos com estes fluxos migratórios. Mas, no entanto, e isto é uma questão que me parece relevante, existem já um conjunto de instrumentos europeus que têm procurado dar respostas, e também o próprio governo português, em colaboração com o governo regional da Madeira, tem lançado um conjunto de iniciativas relativamente alargado e consistente em diversos domínios, como recentemente, eu creio que até hoje, que vai ser assinado esse protocolo para a habitação, com um conjunto de habitações, estando previstas mais, portanto, 30 e tal, e depois num total de 60 e tal para já. E também aquilo que foi apresentado quando da ida do secretário de Estado das Comunidades à Venezuela, de a disponibilização de 18 mil oportunidades de emprego para os cidadãos portugueses ou os descendentes que estão na Venezuela. E aquilo que eu gostaria de saber, assim, enfim, um pouco para nós percebermos melhor estes contornos, é que, havendo um conjunto de instrumentos europeus, como decorre dos próprios instrumentos da União Europeia para este tipo de situações, como o Fundo para o Asilo, Imigrações e Integração, o próprio Fundo Social Europeu, o FEDER e também o Fundo Agrícola, de que maneira é que o Governo Regional da Madeira está a utilizar todos estes instrumentos, que eu pareço-me que isto é importante que nós também saibamos, e também o próprio Programa Operacional da Madeira até 2020, onde podem ser destacadas alguns apoios para as diversas situações em diversos domínios, como a educação, ou a saúde, ou para a integração dos imigrantes nas suas diversas perspectivas. Portanto, era esta também a questão que aqui gostaria de deixar relativamente a este aspecto à resolução que é apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer apenas que a situação na Venezuela é infelizmente a história de mais uma, as consequências de mais um sonho gurado em nome dos mais pobres e dos mais frágeis e de quem sofre, e que com o tempo se vê quem são as verdadeiras consequências deste regime, que é um regime com muita força, com muito lastro, também de algumas forças políticas europeias, e que infelizmente disseminam também essa doutrina e essas ideias, que depois se verifica quem são as verdadeiras consequências. Infelizmente temos acompanhado também de perto aquilo que são as consequências em muitas famílias portuguesas e lusodescendentes, no arquipélago da Madeira, mas não só. Mas aí também temos acompanhado muito de perto o que é o drama humanitário de muitas famílias, como digo, portuguesas. Para nós, todos somos portugueses e, portanto, não estamos a falar apenas de madeirenses nem de venezuelanos, estamos a falar de portugueses, e entendemos naturalmente que tudo deve ser assegurado a estes trabalhadores, a estas pessoas que durante tantos anos contribuíram e muito para também para as economias nacionais, trabalhando lá fora, trazendo e contribuindo para as famílias que cá ficaram. Portanto, em boa hora, acompanhamos, nós que no CDS temos apresentado diversas iniciativas nesta matéria e que entendemos que deve haver, de facto, a mobilização de meios e uma resposta mais célere para esta realidade em Portugal. Consideramos que faz todo sentido também que ela seja desenvolvida a nível europeu e, neste sentido, compreendemos o sentido deste projeto de resolução e acompanhámo-lo no seu conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Brado.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer os comentários e contributos dos grupos parlamentares. É uma pena que o Sr. Deputado Paulo Pisco tenha feito a pergunta concreta sobre o Madeira, agora já não está, mas peço à Sra. Deputada depois para transmitir ao Sr. Deputado a resposta às suas perguntas concretas sobre a Madeira. Antes de mais, gostaria de relembrar que isto é algo que não afeta só a região autónoma da Madeira. Nós, felizmente, temos autonomia e temos mecanismos de governo autónomo também para responder diretamente às problemáticas das pessoas, mas relembrar que há várias regiões do interior do país que não têm essa autonomia, não têm esses mecanismos, nomeadamente também, para além, por exemplo, de Aveiro, que é uma região sempre muito citada, mas também Viseu, Trás-os-Montes, também tem, e também como o Sr. Deputado do CDS também referiu, não é uma realidade só que afeta a Madeira, é uma realidade que afeta nacionais portugueses. Ou seja, este não é um problema só regional, não é só um problema nacional e tem que ser também ter aqui o envolvimento também das instituições comunitárias, porque efetivamente afeta mais do que um Estado-membro e o que o Grupo Parlamentar do PSD pretende, aliás, como também foi definido pelos deputados do PSD no Conselho da Europa, é precisamente que haja aqui uma resposta por parte da União Europeia no acolhimento destes, efetivamente, refugiados que regressam ao continente europeu fruto da catástrofe humanitária que está a se desenrolar na Venezuela. Portanto, o Sr. Deputado Paulo Pisco referiu a questão do aumento do apoio das Nações Unidas, que foi há duas semanas noticiado, bem como o aumento do apoio da União Europeia para a situação in loco na Venezuela e nos países vizinhos, mas nós também temos que dar também uma resposta europeia ao problema que resulta da necessidade de integração destes nossos concidadãos. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD estaria disposto a alterar aqui o texto, nomeadamente não só naquele parágrafo que referi há pouco na página 2, para atualizá-lo face aos desenvolvimentos do governo venezuelano, aos poucos desenvolvimentos, mas também para retirar, obviamente, aqui as referências ao Grupo Parlamentar do PSD e para que seja, efetivamente, uma posição da CAI conjunta, portanto, sempre que aparece aqui o Grupo Parlamentar do PSD, de ser o grupo, os deputados da Comissão de Assuntos Europeus, portanto, colocaríamos isso à disposição aqui, à consideração dos restantes grupos parlamentares e procurando ser uma resposta de consenso, porque isto, efetivamente, é um problema nacional e deveria de ser colocado também na arena europeia a resposta. Do outro lado, também, é o lado B também da crise migratória que também deveria de ser abordada. Afinal de contas, é para isso que existe também as políticas comunitárias para responder aos problemas da população e dos cidadãos europeus. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. De acordo com o clássico procedimento destas propostas de projetos de resolução dos grupos parlamentares, tem que haver uma deliberação da Comissão dos Assuntos Europeus, deliberação em plenário, para ser remetido o projeto de resolução a plenário. Por isso, nós temos que nos pronunciar sobre esta remessa desta proposta do Grupo Parlamentar do PSD para fazer subir a plenário. E é isso que vamos fazer, passar à votação dessa senhora deputada Isabel Pires. Eu sabia que ia ter uma reação da sua parte,
é só porque
fosse em qualquer momento.
Essas reações normalmente não são deste grupo parlamentar, são de outro que não está aqui presente. A minha questão é, houve aqui propostas de alteração que foram indicadas e, portanto, nós não temos o texto com as propostas de alteração já. Agora poderia haver aqui algum tempo para haver propostas de alteração e na próxima reunião da Comissão de Assuntos Europeus, antes da audição, por exemplo, em meia hora, acho que facilmente se faz, até porque poderá haver outras propostas de alteração que podem ser indicadas, é apenas isso.
Muito bem, já adiantamos. Perfeito. Então, sendo assim, eu pedi aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares, será comunicado ao coordenador do grupo parlamentar do PCP que não está presente, propostas de alteração para serem discutidas na próxima reunião do dia 18, terça-feira, e para depois, então, pormos à votação o texto alterado com as propostas introduzidas para fazermos o procedimento clássico. Pronto, muito bem. Está concluído este ponto. Passamos agora, Sr. Deputado Duarte Marques, uma
participação
à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim, o meu relatório foi adiado para a próxima reunião, mas tendo em conta que eu já cá estou, se quisermos podemos discutir agora, até porque isto demora menos de 20 segundos.
Então, revogada parcialmente a deliberação anterior, vamos proceder à apresentação da comunicação da Comissão do Parlamento, como consta da alínea A do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. O autor de parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra para a apresentação do dito.
Bom, Sr. Presidente, como o Sr. Presidente já leu, isto é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre o painel de avaliação da Justiça na União Europeia 2018. Entendeu a primeira Comissão não proceder ao escrutínio desta comunicação e a nossa Comissão, tendo em conta que isto não merece avaliar, não é suposto a subsidiariedade e a personalidade, não vale a pena prosseguir por aqui. Portanto, dá-se como encerrado o processo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Foram realmente 30 segundos, não 20, como tinha dito. Por isso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto número 8 da ordem do dia, apreciação e votação da ata 206 de 4 de dezembro de 2018. Coloca-se alguma alteração que os seus deputados queiram introduzir? Não havendo alteração, pomos já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos ao ponto número 9, outros assuntos. Noutros assuntos, já tenho novidades relativamente à data para a audição do Sr. Embaixador do Reino Unido, que, contactado informalmente pelo nosso gabinete de apoio, pede para ser adiada, uma vez que no dia 21 de janeiro próximo haverá o Conselho Informal de Urgência sobre a questão do acordo para o Brexit e a situação e o processo crítico parlamentar do Reino Unido vai ter desenvolvimentos até lá. Por isso, ficará não o dia 22 de janeiro, como estava inicialmente previsto, mas o dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas, para a audição do Sr. Embaixador do Reino Unido. 5 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas. Muito obrigada, Srs. Deputados. Foi uma reunião muito interessante. Até para a semana. Não. Muito obrigada. É à tarde, 5 de fevereiro, terça-feira, 15 horas.